O Hospital Universitário de Maringá, por meio da UEM, vai aderir a um projeto de capacitação de clínicos da rede básica via online para acompanhamento de doentes reumáticos. E sobre este assunto, a gente conversa agora com o reumatologista Paulo Roberto Donadio. Ele é supervisor da residência médica de reumatologia do HU, está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, eu que agradeço e estou à disposição.
Que projeto é esse? Como que é essa capacitação online?
Olha, nós já fizemos uma tentativa aí com a Secretaria de Saúde do Estado algum tempo atrás, com o Telesaúde, que infelizmente não progrediu. E agora, através de um projeto de um professor colega nosso de reumatologia da Universidade Federal, nós vamos implantar aqui um projeto chamado Projeto ECO, que é um projeto de capacitação de clínicos da rede básica para diagnóstico e condução de pacientes nas mais variadas especialidades. Nessa fase inicial, a ideia nossa é fazer esse projeto ligado à reumatologia. Então, existe aí uma demanda de pacientes da reumatologia que tem, de pacientes reumáticos que necessitam atendimento. Boa parte deles poderia ser resolvido na rede básica, mas existe uma carência de capacitação dos clínicos para essa para diagnóstico e acompanhamento. Então, nós pretendemos implantar ainda, até o final desse ano, esse projeto, que é coordenado pelo professor Sérgio Kowalski, da Universidade Federal do Paraná, e aqui em Maringá, eu que vou participar junto com ele, e a doutora Fernanda Borg, que é uma reumatologista aqui de Maringá também. E nós vamos, junto com a Secretaria de Saúde do município, capacitarmos grupos de 15 profissionais a cada vez para nós podermos solucionar de forma mais adequada o diagnóstico e o acompanhamento desses pacientes.
Tudo online?
A ideia é que seja as reuniões quinzenais, provavelmente serão online, e se eventualmente houver necessidade de alguma reunião presencial, nós também faremos, mas o projeto básico é tudo online.
Explica para a gente, doutor, como que funciona, então? Onde que estará o professor, aquele que vai passar as informações?
Isso. O professor Sérgio Kowalski, de Curitiba, ele estará lá em Curitiba, nós agendaremos essas reuniões, ele entrará online, tanto eu aqui como ele lá, e os profissionais da rede municipal ou estarão concentrados numa sala para entrar também na rede, ou através do seu próprio computador eles podem participar, e desde que haja conexão para isso. Para nós fazermos essa discussão de casos clínicos, tirarmos dúvidas e capacitarmos esses profissionais para diagnóstico e tratamento das doenças mais simples da reumatologia que podem ser acompanhadas nas unidades básicas. Com isso, a gente consegue diminuir bastante essa demanda excessiva que existe aí, que hoje boa parte dela poderia ser conduzida pela própria rede.
Que casos são esses, doutor? Que doenças são essas?
Olha, nós tivemos uma experiência há 3 anos atrás aqui em Maringá, fizemos uma coisa presencial, né? Nós lá do Hospital Universitário fizemos um projeto e capacitamos 10 clínicos da Secretaria de Saúde do Estado, do município, desculpe. Durante um período de 2 meses, nós fizemos reuniões semanais com todos eles presentes, de discussão de casos, e depois, todos os dias, no nosso ambulatório do Hospital Universitário, eles participavam em duplas, acompanhando o nosso trabalho e vendo como é que nós fazíamos o diagnóstico e como fazíamos a condução dos doentes. Isso resultou em uma redução, e eles reavaliaram a fila, e resultou numa redução da demanda dessas unidades de saúde. Para você ter uma ideia, num primeiro mês que eles fizeram a avaliação, eles avaliaram, reavaliaram 142 pacientes que estavam aguardando consulta e mantiveram na fila apenas 21 pacientes. Eles absorveram os outros 121 porque eles se sentiram em condição de diagnosticar e de acompanhar esses pacientes, que são doenças simples, às vezes como uma osteoartrite, que é conhecida como artrose. Existem várias formas de osteoartrite e a maior parte das vezes é uma forma leve que o clínico tem condição de diagnosticar e acompanhar. Né?
Diminui
a demanda, né? A demanda para a especialidade, que existe essa sobrecarga danada aí, e nós não conseguimos dar conta de tudo isso. Né? E daí metade dessas dessas indicações, ou até um pouco mais do que isso, poderia ser conduzido, diagnosticado e conduzido pelo próprio clínico.
Uhum. Bom, doutor, sobre esse projeto ele nasceu onde? De onde ele vem, esse projeto?
Esse projeto que nós estamos estudando para implantar aqui agora é um projeto americano da escola da Universidade do Novo México, chama Projeto ECO, e eles já difundiram isso para alguns países. Aqui na América do Sul tem um polo no Uruguai, se eu não me engano tem mais um na Argentina, e aqui no Brasil nós seremos pioneiros, e a ideia é implantar na reumatologia aqui em Maringá.
Uhum. De que forma eles o quê? Eles transferem tecnologia, é isso?
A tecnologia, na verdade, é uma tecnologia de ensino, né? De como ensinar através dessa discussão de casos. E para isso, inclusive, nós, eu, o Dr. Sérgio, a doutora Fernanda Borg, nós faremos um treinamento para isso, capitaneado por eles lá dos Estados Unidos, para podermos desenvolver essa tecnologia aqui de forma adequada e para melhor atender os nossos pacientes aqui.
E quantos clínicos poderão participar dessa capacitação, então, até o...
A ideia é que a gente possa fazer isso em grupos de 15 clínicos a cada vez, né? Nós não temos condição de fazer em número muito grande, porque senão desvirtua um pouco o objetivo da questão, que é participar de discussões clínicas, de discussão de casos práticos do dia a dia, para que eles possam aprender a resolver esses casos sem ter que encaminhá-los para o especialista. Qualquer caso que aparecer com dor articular, por exemplo, encaminhar para o especialista.
E tem muito clínico na rede básica aqui em Maringá?
A rede básica de Maringá tem. Nós temos aí mais de 30 unidades básicas de saúde, cada uma delas tem 2-3 clínicos nos turnos, né? Então nós temos um número razoável. Mas a prefeitura é que vai selecionar os profissionais para colocar, priorizar as primeiras turmas, e a prefeitura que vai fazer isso.
Otimiza bem o trabalho, né?
Sem dúvida. A experiência que nós tivemos aí é uma experiência pequena, mostrou que esse tipo de capacitação dá bons frutos aí para a rede básica e para o atendimento da população. Acho que o objetivo maior é atender melhor a população próximo da sua casa.
E a tecnologia pode ajudar muito, então?
Sem dúvida. A tecnologia tem um papel importante nesse tipo de treinamento que nós pretendemos implantar aí.
E a reumatologia está sendo pioneira, e aí podem...
Sem dúvida. Esse projeto, o ECO, da Universidade do Novo México, não é um projeto da reumatologia, é um projeto de capacitação de profissionais, que pode ser implantado em outras áreas de especialidades também.
Uhum. Nós estamos conversando com o reumatologista Paulo Roberto Donadio, ele é supervisor de residência médica do HU, falamos sobre um projeto aí que vai capacitar clínicos da rede básica via online, e você pode participar desta entrevista, mandando a sua sugestão, a sua pergunta. A gente está transmitindo essa entrevista pelo Facebook. O nosso WhatsApp é o 998779550. Agora a gente vai falar de um assunto que eu acho que a população toda vai se interessar. Os nossos ouvintes vão mandar perguntas, sim, que é sobre a febre chikungunya. Doutor, recentemente você deu uma entrevista para a gente falando que a febre chikungunya tem que ser olhada aí com muito mais atenção, né? Os casos têm que ser diagnosticados com bastante atenção, porque deixa sequelas muito graves, né?
Sem dúvida. Nós não temos ainda um número de casos aqui na região, mas o mosquito que transmite essa febre chikungunya é o mesmo da dengue. Então nós temos um mosquito, né? Já temos casos notificados aqui, segundo a Regional de Saúde. Na região nós temos só 5 casos, sendo que 2 ou 3 são casos daqui mesmo, outros vieram já infectados de fora. Mas se existem pessoas que têm a doença, que tiveram a doença, sendo picadas pelo mosquito, elas podem transmitir para outras doenças, né? Para outras pessoas, essa mesma doença. Então, com esse calor invernal que nós estamos agora, nós já esperamos aí na primavera e no verão um calor maior ainda, e com épocas de chuva no final do ano, possivelmente vai haver novamente o crescimento da dengue, e com ela virão os outros vírus. E a chikungunya é uma doença que o diagnóstico dela sorológico, que é através do sangue, ela é um pouco mais tarde do que da dengue. Enquanto que a dengue, o exame se torna positivo a partir do 5º, 6º dia, na chikungunya a partir do 10º dia. Isso faz com que haja uma janela aí em que os próprios profissionais da rede não pedem, às vezes, o exame. Não penso nessa possibilidade. E esses pacientes com chikungunya desenvolvem quadros reumatológicos crônicos, Eles passam a ter dor, inchaço articular, dores musculares, cronicamente, diferente das outras doenças que são mais agudas. E nós temos esse problema a ser enfrentado aí nos próximos anos, provavelmente isso virá para o Paraná também, né? Nós temos o mosquito, a doença está quase que como uma epidemia no Nordeste, aqui nas regiões do Mato Grosso, então fatalmente ela acabará vindo para cá. Então nós vamos trabalhar também com treinamento junto com a Regional de Saúde, com as secretarias municipais, um treinamento para clínicos para fazer o diagnóstico da chikungunya, e nós vamos colocar o serviço do Hospital Universitário para dar o respaldo especializado nessa área para aqueles pacientes que tiverem casos mais complicados.
Agora, vamos supor que um paciente que não fez, então não voltou para fazer o exame para confirmar se é chikungunya, fez o exame, não deu dengue, mas tem ali todos os sintomas, né, da doença. Aí, quais são os primeiros sinais aí que ele deve ficar atento para, olha, posso estar com chikungunya, posso estar com sequelas da chikungunya?
Se ele teve o quadro agudo, né, que de com febre, dores musculares, que são muito parecidos às vezes com a dengue, e depois disso ele passa a ter dor articular crônica, há uma possibilidade que isso esteja relacionado com o quadro agudo, né? Mas os profissionais, todos os profissionais, não só o reumatologista, têm que estar atento para isso, né? Que pacientes que passam a apresentar depois de um quadro agudo de febre, que pode ser caracterizado às vezes febre, lesões cutâneas, manchas na pele, dores articulares, musculares, que evoluem com dor articular crônica, podem ter passado por uma situação de contaminação pelo chikungunya. E tem que ser investigado, tem que ser feito o exame sorológico para isso.
Porque quanto antes o paciente com essas dores procurar a ajuda médica, melhor para permitir com que não se torne crônico, é isso?
Sim, sem dúvida, para a gente poder dar um tratamento mais adequado para isso.
Ah, então, a Amanda está perguntando, o nosso ouvinte está perguntando quais são as consequências da febre chikungunya depois que você contrai essa doença. Né?
A consequência maior é essa.
E todo mundo tem as mesmas sequelas.
A maior parte das sequelas são sequelas articulares. Então, as pessoas têm dor, inchaço articular, dificuldade de movimento, se torna uma doença articular, às vezes, bem acentuada e incapacitante. Né? A maior parte dos doentes, não, eles têm sintomas mais leves, mas tem um grupo de pacientes que não tem ainda uma estatística no Brasil, mas a observação está mostrando que tem um número de pacientes que desenvolve doença crônica.
O Ayrton, desculpa, doutor, mas aqui o Ayrton está perguntando se a dengue também pode deixar sequelas?
Não, a dengue não. A dengue é uma doença aguda, transitória, que desaparece. Às vezes fica um pouco tempo com dor muscular, mas que tende a desaparecer. A chikungunya é que se torna mais uma doença crônica, de evolução mais crônica.
Eu ouvi um relato há um tempo atrás de um paciente que teve chikungunya e que ficou com sequelas, né? E ele era um esportista, um atleta, e ele ficou deprimido por causa da incapacidade ali até de trabalhar.
Toda doença crônica, articular ou muscular, que limita a pessoa nas suas atividades, leva a um quadro depressivo, a um quadro de angústia frente à impossibilidade de fazer aquilo que fazia anteriormente. Isso é esperado nessas doenças dessa forma. Né?
Doutor, e essa doença crônica, o tratamento é muito longo?
A gente não sabe ainda exatamente quanto tempo vai durar essa doença, né? A longo prazo. Mas tem casos relatados aí de 2 anos ou mais até. Então, enquanto tiver sintomático e com quadro articular, tem que ser acompanhado e tratado adequadamente.
Um desafio aí para a saúde.
Para nós, sim. Sem dúvida, é um desafio.
Nossa, que difícil. Bom, e da Zika, a Zika também deixa sequela ou não? Bom, tem as doenças mesmo.
As doenças próprias, mas não tem ainda consequências na nossa área da reumatologia. As consequências são neonatais, principalmente, né? Essas complicações que tivemos aí no Nordeste. Curiosamente, isso não acontece em outros países, a gente não sabe exatamente, talvez o vírus seja diferente em países diferentes.
Tá certo. Então, o caminho é a capacitação, então, de todos os profissionais, né?
Para que todos estejam atentos para fazer o diagnóstico quanto mais rápido possível e dar o encaminhamento para tratamento ou, nos casos mais complexos, ter um ponto de referência para acompanhamento e atendimento desses pacientes.
Mas, doutor, aí o paciente faz o exame, vê que não é dengue, ele tem que voltar dali 5 dias? Tem que ter esse acompanhamento?
A ideia é que possa ser feito esse exame num período que consiga fazer o diagnóstico das duas doenças. Isso nós vamos combinar ainda aí com a com a 15ª Regional e com os municípios, como é que estrategicamente pode ser feito isso para fazer o diagnóstico o mais precoce possível das duas, dessas duas situações, né? É, porque se pensar só na dengue e fizer o exame entre o 5º e o 10º dia, não adianta nesse período pedir o exame da chikungunya, que ele vai dar negativo. Mas se a doença persistir, vai ter que colher sangue novamente para pesquisar a chikungunya.
Uhum. O nosso ouvinte Sérgio, ele está perguntando o seguinte: é possível contrair a febre chikungunya mais de uma vez, ou quem já tem uma vez está imune?
O que se sabe é que se você contrai uma vez, não deve ter outra, diferente da dengue, mas vamos esperar aí o que vai acontecer pela frente. A dengue tem vários tipos, a chikungunya é menos variada do ponto de vista de recidiva, mas de nova infecção, mas a gente não sabe ainda o futuro.
Pode ter mutação do vírus daí?
Justamente.
Ter subtipos?
Nós não sabemos ainda exatamente isso.
Nossa, que complicado, né? Assustador. Mas então tá, doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista, uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço e estou sempre à disposição.
Conversamos com o reumatologista Paulo Roberto Donadio, ele é supervisor de residência médica de reumatologia do Hospital Universitário. Nós falamos sobre um projeto que vai ser implantado aqui no HU, então por meio da UEM, um projeto que é lá dos Estados Unidos, está sendo espalhado por todo mundo, aqui é pioneiro, né? Aqui no HU é pioneiro aqui, para capacitar clínicos da rede básica de saúde via online para acompanhar doentes reumáticos, evitar que alguns doentes tenham que ir para o especialista, que se resolva ali mesmo na unidade básica, né, com o clínico geral. E também falamos sobre a febre chikungunya, que é um desafio aí para as autoridades de saúde.